Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de setembro de 2020, e lamento informar, mas Hollywood vem nos enganando sistematicamente. Toda vez que você vê algum grande vilão de Hollywood, não precisa nem ser de Hollywood, pode ser um vilão do James Bond. James Bond é feito em Hollywood? Eu não tenho certeza. Bom, qualquer vilão de filme são sempre, pelo menos de uns tempos para cá, são figuras assim maquiavélicas, inteligentíssimas, muitas vezes sofisticadas, elegantes, né? Eu consigo pensar em vários. Até se a gente voltar no tempo, isso aqui é uma dica para quem gosta de cinema, procurem pelos filmes do Fritz Lang na década de 20 na Alemanha, em que ele imagina um vilão que chamava, como é que chamava o vilão? Doutor Mabuse, doutor, são uns personagens assim, um pouco quase que super-humanos, né, que com algum instinto perverso. Pois bem, na verdade, não. Na verdade, os vilões que estão botando esse planeta em risco, que estão completamente comprometendo o futuro da nossa vida, das gerações seguintes, muitas vezes são os completos ogros. Eu estou falando isso porque eu acabei de ver uma notícia no site do Technology Review, que eu respeito imensamente, que eu estou sempre seguindo aqui, que inclusive eu assino, eu pago, eu recebo edição impressa, inclusive, que é do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eu sempre engasgo para falar essa palavra. Pois bem, eu vejo ali uma reportagem sobre o Brasil, dizendo que o Brasil está se tornando uma... Como é que é a história? Eu vou até dar uma olhada aqui para fazer justiça a essa injustiça. Cadê a notícia aqui? Cadê a fotinho? Na verdade, eu acabei de retweetar, inclusive. Cadê? Como é que é o título desse negócio aqui? O Covid está ajudando a tornar o Brasil em um estado de vigilância. Tá bom? Estado de vigilância, eu penso em China, eu penso eventualmente, sei lá, União Soviética, Rússia. Não, Brasil, e tem uma foto do Bolsonaro com um olhar assim meio perverso, como se o Bolsonaro fosse algum tipo de mastermind. E a gente sabe que o cara é o tiozinho do churrasco, né? Eu não daria um sítio para esse cara cuidar, jamais. Eu não deixaria esse cara trocar o meu pneu. Então, tá ali como se ele fosse algum cérebro completamente... desviado do normal. Não, é um ogro, né? Então é engraçado porque a gente, eu talvez tenha crescido imaginando que, né, os nossos grandes inimigos da humanidade fossem figuras realmente, não, ogros, né? E isso talvez vá permear aqui, e fica aqui minha sugestão: a gente tem que pegar a bandeira nacional e trocar, escrever desordem e retrocesso, porque parece ser o que nos espera. Mas vamos lá, essa questão de ogros e também tem a ver com um vídeo que eu assisti ontem e que me impressionou muitíssimo. De novo, eu vou recomendar aqui o canal Veritasium, é o canal de um influencer, de um gerador de conteúdo. Eu acho que ele é australiano, é um rapaz super carismático, bonzinho, e ele fala, obviamente, sobre ciência. Então, o Veritasium ontem fez um episódio extremamente interessante e um pouco perturbador sobre um tema que andou aparecendo aqui no radinho recentemente, que é a questão da energia nuclear. Eu andei mencionando aqui energia nuclear não só porque tem novos reatores nucleares sendo criados, que de repente podem ser uma excelente alternativa em termos de geração de energia, entre aspas, limpa, né? Mas eu também andei mencionando muito a questão nuclear por conta do aniversário da bomba de Hiroshima, da bomba de Nagasaki, da Guerra Fria, etc, etc, etc. Pois bem, vamos lá. Esse episódio do Veritasium, que eu recomendo que vocês assistam, ele começa no meio do nada, num lugar chamado Trinity alguma coisa, que é o lugar no meio dos Estados Unidos onde eles testaram a primeira bomba atômica. Botaram numa torre de 30 metros de altura, penduraram a geringonça lá, detonaram aquilo e, bum, funcionou, tá? Pois bem, vamos fazer um parêntese aqui, um pequeno parêntese. Eu trabalhei um tempo numa multinacional, um tempo atrás, e a gente fazia muitos eventos em Las Vegas. Todo ano a gente ia lá para Las Vegas fazer um bendito evento. Eu ia meio a contragosto, porque, na verdade, Las Vegas para mim não tem encanto nenhum. Eu não bebo e eu não jogo, então Las Vegas não tem tanta graça. Né? Pois bem, então eu ia lá, trabalho, tá, mas numa das últimas viagens, a minha mulher me acompanhou. Ela estava de férias, tá, eu vou com você, de repente, sei lá... Eu descubro o que, que tem para fazer em Las Vegas. E aí ela comprou um livrinho que chama Las Vegas para quem não aposta. E o livro devia ter 3 páginas. Porque o que, que tem para fazer em Las Vegas se você não aposta? Pois bem, ela achou coisas para fazer em Las Vegas. E uma delas foi visitar o Museu das Armas Nucleares, onde ninguém vai. O taxista achou aquilo estranhíssimo. Ela até teve dificuldade para chamar um táxi para voltar para o hotel. Mas tem um museu ali de armas nucleares. Por que tem um museu de testes nucleares, acho? Porque, na verdade, aquela região ali, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, foi palco de uma infinidade de testes nucleares. Eu vou tentar achar algum link aqui para vocês, eu já vi isso, mas se tinha tanto teste ali em Nevada que era uma atração turística. Você podia ir para Las Vegas, ficar sentadão numa cadeira de praia vendo cogumelos se formarem. Uma coisa espetacular, sensacional. Pois bem, voltando aí para o Veritasium. O que acontece é que quando os caras soltavam essas bombas, né, faziam esses testes, eles não tinham muita noção do que acontecia depois. Eu mesmo não sabia com tanto detalhe assim o que acontece quando uma bomba atômica explode. O processo que está por dentro, por trás, ou seja, o que for de uma bomba atômica, é mais bagunçado do que eu imaginava. O que eu sabia é que você pega algum elemento radioativo, sei lá, algum tipo urânio, plutônio, que são átomos muito grandes e muito instáveis. Aí você vai lá, dá um piparote nele, bombardeia ali com alguma coisa, o que acontece? Ele desmantela, e aí na hora que ele desmantela, ele libera uma enorme quantidade de energia, e aí ele espalha nêutron para tudo quanto é lado. Esses nêutrons vão desestabilizar o átomo vizinho também desmantela, que nem um brinquedo de Lego que você jogou no chão. Isso vai se propagando numa reação em cadeia, isso libera uma energia brutal e, bum, você tem uma bomba nuclear. Ok? Ok. Mais ou menos isso, a analogia do Lego é boa. O que eu não sabia, não tinha tanta clareza, é que esse é um processo muito bagunçado, muito caótico, porque eu achei que quando esses átomos gordinhos, rechonchudos, eles desmantelassem, eles quebrassem sempre da mesma maneira. Não, cada um desmantela de um jeito. Então, na hora que o urânio ou o plutônio explodem, eles, na verdade, cada um vira, desmantela de um jeito diferente. Então, um vai produzir, por exemplo, iodo radioativo, o outro vai produzir estrôncio radioativo, o outro vai produzir, fala aí, césio. Na verdade, eles produzem uma fauna de elementos químicos radioativos que, imagina, é uma explosão, adivinha o que acontece? Esses elementos químicos, eles se espalham, obviamente, para tudo quanto é lado. Como a explosão é quente para caramba, isso sobe para o alto da atmosfera e sabe-se lá aonde os ventos vão levar, certo? Então ninguém tinha uma ideia muito clara, né? Os ogros, não, se bem que eram cientistas, estava lá o Feynman, vários, aliás, o Feynman morreu de câncer. Por que será? O Feynman estava lá quando explodiram a primeira bomba atômica. Não sei se ele estava precavido o suficiente. Pois bem, então quando você estoura uma bomba atômica, você faz ali um saco de gatos de elementos químicos radioativos, isso vai para a atmosfera e sabe-se lá o que acontece. Pois bem, aí a história começa a ficar interessante. A Kodak, para quem não lembra, era uma empresa que fazia filme fotográfico. Eu devo ter gastado metade dos meus... Eu digo uma fortuna em filme fotográfico, porque eu sempre andei com uma câmera fotográfica e eu sempre comprava filme da Kodak ou da Fuji. Pois bem, fazia filme, né? E ela fazia filme também para raios-x. Raios-x vai até aparecer numa outra historinha aqui. Pois bem, qual é o saco do filme de raio-x? O filme virgem, o filme que não foi exposto, você coloca ali numa máquina que a pessoa vai fazer, sei lá, uma radiografia, aí você expõe o filme, liga lá a fonte de raio-x, o raio-x atravessa a pessoa e impressiona o filme. E aí você revela o filme, pronto, né? É assim que faz raio-x. Acontece que a Kodak percebeu que os filmes de raio-x estavam ficando manchados. O que que manchou o raio-x, o filme de raio-x? Né? Não é luz, não é. Tem que ser alguma coisa muito poderosa. Não foi nenhum raio-x dando sopa. Aí o que acontece? O cara começou a investigar por que que um lote dele de filmes de raio-x estava manchado, estava com pequenos pontinhos brancos. E aí, por acaso, esse cara era um cientista que, por acaso, também tinha trabalhado no projeto Manhattan, que era o projeto de energia nuclear, de bombas nucleares. E ele falou, meu, e se isso daqui for radiação? E aí ele começa a analisar o tipo de estrago que tinha sido feito, tentando eliminar algumas fontes. Ah, será que foram raios cósmicos? Seja louco. Não, aí ele percebeu que aquilo só poderia ter sido causado por alguns átomos perdão, radioativos, e ele conseguiu, inclusive, mais ou menos já apontar quais seriam os átomos suspeitos. Eu vou introduzir aqui um conceito curioso que chama de meia-vida. Meia-vida não é uma vida besta, né? Não é a vida besta, por exemplo, do Bolsonaro. Não, meia-vida é uma explicação, é um conceito de física que diz o seguinte: vamos imaginar que você tenha, sei lá, uma substância, urânio. Né? Urânio, com o tempo, ele vai virando outra coisa. Vamos imaginar que fosse chumbo, não sei se é, mas vamos imaginar que o urânio, com o tempo, ele vai decaindo, 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 e ele vira chumbo. É um processo muito lento. Acontece que meia-vida é o tempo que demora para metade do urânio virar chumbo, ou para metade de qualquer coisa virar qualquer coisa. Né? Sei lá, vamos imaginar que você tivesse, por exemplo, estou tentando pensar em algum exemplo que não seja o mais óbvio, que é esse. Bom, eu não consegui pensar em nenhum exemplo, me desculpe. Mas a questão é a seguinte: você tem um elemento que vai decaindo com o tempo. Quanto tempo demora para metade desaparecer? Chama isso de meia-vida. Então, alguns elementos radioativos, e aí eles citam, acho que o iodo radioativo, o iodo na forma radioativa, nem todo iodo é radioativo, tá? Mas o iodo na sua forma radioativa, no isótopo radioativo, ele, em alguns dias, ele cai pela metade, aí passa, sei lá, vamos supor, 3 dias, né? Aí, dali mais 3 dias, metade de novo, é um processo exponencial ao contrário. Ele vai, a cada X dias, ele vira metade. Tudo bem, então é um elemento que desaparece rápido, rapidamente ele vira alguma coisa inofensiva. Alguns elementos químicos, nos seus isótopos mais instáveis, aqueles que, né, não conseguem ficar de pé muito tempo, eles podem ter uma meia-vida longa, de, sei lá, de anos, talvez dezenas de anos, talvez centenas de anos, varia. Por exemplo, estrôncio 90, que é um isótopo do estrôncio que é radioativo, ele a cada mais ou menos 30 anos, metade desapareceu, metade virou outra coisa. Então ele tem uma meia-vida de 30 anos, ok? Ok. Guardar esse número na cabeça. Pois bem, o cara da Kodak falou, eu estou achando que o que manchou o meu filmezinho querido aqui deve ter sido estrôncio 90. É a única maneira do estrôncio 90 existir, né? É se ele foi criado recentemente, porque 30 anos depois ele desapareceu. Não, metade desapareceu. Bom, ele vai atrás do governo americano e o governo americano fala, meu, é o seguinte, a gente está fazendo uns testes secretos aqui e é tão secreto que nem o governador do estado sabe o que a gente está fazendo, a gente está mentindo. A gente está falando que é dinamite, que é qualquer coisa, a gente está mentindo. Então vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato aqui, já que a gente está estragando o seu filme de raio-x, a gente vai avisar você quando a gente for fazer um teste e aí você para a sua produção e tal. Ou seja, o governo, num projeto secreto, em que ele explodia bombas atômicas à torto e à direito, em que isso gerava elementos radioativos que iam parar na atmosfera. Isso a população não sabia, mas a Kodak sabia. Isso é muito estranho. Como é que o governo prioriza uma empresa e não a própria população, né? Pois bem, fizeram um monte de teste nuclear, isso soltou isótopos radioativos para tudo quanto é lado, eles ainda escolheram fazer em Nevada, o que é uma escolha imbecil, porque os ventos nos Estados Unidos vão do oeste para leste. Então, se tem, né, e realmente se tem ali muito claro, aparece uma ilustração, tem uma corrente de ventos que varre os Estados Unidos. Então, se você explode uma bomba em Nevada, isso vai parar na outra costa, atravessa o país. Então, na década de 50, isso durou até 64. Em 64, que foi o ano que eu nasci, eles pararam de fazer esse tipo de teste, porque estava ficando notório, claro, que estava chovendo radioatividade nos Estados Unidos inteiro. Chovendo. Quantas pessoas podem ter desenvolvido câncer? Por exemplo, mesmo o iodo, né, o isótopo do iodo, que é radioativo, ele não dura tanto assim. Mas o que acontece? Se ele cair, né, está chovendo iodo do céu. Chovendo iodo cai na terra, a terra faz a grama, quem come a grama? A vaca faz o leite. Então o que acontece? Você tem leite radioativo sendo tomado por crianças, o iodo radioativo ele acaba se concentrando na tireoide das crianças e isso certamente causou dezenas de milhares de cânceres de tireoide em crianças. O estrôncio é mais nefasto ainda, porque o estrôncio, na hora que ele é absorvido pelo organismo, ele é absorvido pelos ossos. Porque o organismo, o estrôncio, o cálcio, tanto faz, pega, tem estrôncio sobrando, pega o estrôncio. Pegou o estrôncio, aí você tem estrôncio radioativo nos seus ossos, e isso pode provocar não só câncer ósseo, claro, mas leucemia. Então, é muito difícil avaliar o estrago feito pelos testes atômicos na década de 50, 60. E vamos lembrar que todo esse estrôncio que foi gerado dura 30 anos. Então, quem nasceu naquela época foi exposto à dose completa. 30 anos depois, a década de 90, metade ainda está aí. Né? 30 anos depois, 2020, um quarto do estrôncio ainda está no ambiente e já está no corpo de todos nós. Né, a humanidade inteira, porque não foi só Estados Unidos testando bomba, a Rússia testava e com menos transparência ainda, se os Estados Unidos esconderam, imagina a União Soviética, agora tem a Coreia do Norte testando, agora tem o Irã querendo fazer bomba, então o que acontece, em duas, três gerações, a gente simplesmente conseguiu contaminar o planeta inteiro e comprometer a saúde da humanidade inteira com elementos radioativos que demoram décadas para desaparecer. Aí você vai dizer, tudo bem, é que os caras não tinham uma ideia do que ia acontecer, eles não sabiam, tadinhos. Na época ninguém sabia como funcionava o DNA. Vamos nos lembrar que o DNA, que hoje qualquer criança sabe que existe DNA, que consegue desenhar a escadinha do DNA, isso é muito recente, na década de 50 ninguém sabia, sabia que radiação provocava mutações, mas ninguém entendia muito bem como. Pois bem, é isso. Então, pronto, agora só para saber, né, todos... Aliás, essa história do estrôncio é tão difundida que às vezes, sei lá, tem um crime que ninguém sabe, alguém acha um esqueleto. Para você saber a idade daquele esqueleto, é só você medir a quantidade de estrôncio. Se esse esqueleto foi enterrado, né, se o cara morreu antes da década de 50, não tem estrôncio nenhum. Se ele morreu depois da década de 50, é só ver quanto estrôncio sobrou, porque vai dar, como o estrôncio tem uma meia-vida bastante previsível, você consegue ter uma noção de quando que aquele personagem ali morreu. Cara, assistam, porque aí a gente percebe o estrago que a gente vem fazendo nas últimas gerações. Né? Eu vou dar o link aqui para uma outra reportagem, de novo, sobre a história do plástico, sobre o quanto as máquinas de lavar, na hora que elas batem a roupa ali, elas acabam extraindo das roupas microfibras, né, de plástico. Essas microfibras vão parar na água, isso vai parar nos rios, vai parar nos esgotos e é absolutamente em toda a parte. Então tem um artigo bastante interessante aqui sobre tentativas de como é que se minimiza isso. Tirar do meio ambiente a gente não vai conseguir, né? Já está muito espalhado. Né? E, de novo, plástico tem, entre aspas, uma meia-vida. O tempo que ele demora para se decompor é colossal, demora imensamente para se decompor. Não é que nem algodão, não é que nem, sei lá, o que é. Não, é... O plástico é triste, então a gente criou encrencas que a gente vai deixar de herança, Né? Isso é sempre uma coisa para a gente pensar, o que, que a gente está deixando de herança? Mesmo sem saber, a gente está deixando de herança toneladas de microplástico, toneladas disso, toneladas daquilo. Não é fácil, não é fácil, é muito intrigante. Eu não sei se vocês viram, vamos falar aqui de raio-x, isso é uma questão interessante. O sol. Né? O Galileu, coitado, quase foi morto, queimado numa fogueira, porque ele insinuou que o sol tem manchas, entre outras coisas. Como assim o sol é perfeito, é feito por Deus? Né? Tudo bem que a lua é tudo esburacada, mas a lua é uma exceção, o sol é a perfeição da obra divina. Não, olha aqui no telescópio, até o telescópio deve estar com defeito. Aliás, tem uma história interessante, tem uma expressão que a gente volta e meia usa aqui em casa, que chama oculata certitudina. Quando você vai ver os livros do Galileu, num certo momento ele fala, olha, tudo que eu estou falando aqui, eu vi com é a certeza de quem viu com os próprios olhos. Ele foi num telescópio, aliás, os telescópios do Galileu estão no Museu Galileu em Florença, por favor, façam isso, vão lá ver, é emocionante. Ele escreveu lá essa expressão que chama oculata certitudina, a certeza de quem viu alguma coisa com os próprios olhos. Pois bem, manchas solares. Eu estou sempre comentando aqui que o Sol é uma criatura, não só o Sol, qualquer estrela, ela pode parecer lá uma lâmpada perpétua, né, constante no Sol, mas obviamente aquilo é um tumulto, aquilo é uma explosão nuclear contínua, né? Sem parar, aquele negócio está explodindo, fusão nuclear, não é uma coisa pacífica. Então, isso faz o quê? Com que o Sol, por exemplo, esteja o tempo todo baforando, respirando plasma na nossa direção, jogando um vento solar gigante. Isso quando ele não espirra, quando ele não expectora, quando ele não tem aquelas explosões solares, aquelas labaredas horríveis e tal, que realmente podem representar um risco para uma civilização como a nossa, que é essencialmente eletrônica. Né? Se de repente uma tempestade solar um pouco mais dramática pode afetar satélite, pode afetar computadores. Pois bem, então tem um ramo do estudo do Sol que é a meteorologia solar, os caras que pesquisam o clima do Sol. Tem os caras, aliás, eu descobri hoje que existe sismologia solar, que são os caras que estão percebendo como é que... Isso é muito interessante, né? Porque você pensa, sismologia é terremoto. Bom, terremoto é coisa de planeta sólido, durinho. Agora, o Sol não é sólido, o Sol é uma bola de gás. Como assim? Mas você tem vibrações ali que você poderia chamar, inclusive, de vibrações sonoras, porque tem muita coisa acontecendo ali no Sol. E a maneira como essas vibrações se propagam pelo Sol dão uma ideia de como o Sol é por dentro. Pois bem, o Galileu tinha percebido manchas no Sol, e essas manchas... tem mais, tem menos, e descobriram com o tempo que isso é um processo cíclico. Tem hora que não tem mancha nenhuma, que eles chamam de mínimo solar, e tem hora que tem mancha pra caramba, é o máximo solar. Esse ciclo tem 11 anos, certo? Certo. Agora, vocês devem ter visto por aí, os cientistas estão anunciando que a gente acabou de começar um ciclo novo, a gente passou por um período de mínimo. Mínimo quer dizer o quê? Não tinha quase mancha solar nenhuma, não tinha nenhum distúrbio solar maior, estava tudo tranquilinho nos últimos anos. Agora a coisa vai começar a ficar um pouco mais intensa, tá? Então daqui para frente vamos nos preparar, vamos prestar atenção nos meteorologistas solares. É possível que a gente tenha aí algum tipo de perrengue, porque o Sol vai começar a ficar mal-humorado, entendeu? Preparem-se, o Sol também tem ciclos, não vou fazer analogias sexistas aqui, longe de mim. Mas o que acontece é que tem um artigo, eu tinha visto isso, vou dar um link para um vídeo bem bacana da NASA, em que eles entrevistam vários cientistas, etc. e tal, mas eu vou dar um link aqui para o Instituto Max Planck de Berlim, em que os cientistas estão começando a descobrir a origem desses ciclos. A questão é a seguinte, vamos pensar na Terra, né? A Terra, eu estou em cima aqui de terreno sólido, né? Mas a gente sabe que se a gente for um pouquinho mais, né, começar a cavar, tem a crosta, mas abaixo da crosta tem uma camada aí que está meio derretida, a gente está meio sambando em cima de uma camada de magma, e esse magma se move, e esse magma que se move produz, por exemplo, o campo magnético da Terra. Ok. Legal? Legal. O Sol tem uma coisa parecida. O que acontece? Com essa confusão toda que acontece no núcleo do Sol, as camadas mais próximas da superfície Elas são plasma, né? Plasma. Plasma é quando você esquenta demais um gás, ele se decompõe nos seus átomos, né? Elétron, próton, é uma confusão. Bom, o plasma você tem praticamente ali centenas de milhares de quilômetros que você tem plasma, vamos chamar de fluido, né? E ele tem correntes, ele fica ali em correntes, isso se chama corrente de convecção. Para quem não lembra muito bem o que é convecção, é o seguinte: sabe quando você pega um copo e põe cerveja, e aí você vê que de repente as bolhas estão subindo e depois desce pelo lado, você percebe que tem uma coisa ali meio circular nessa história das bolhas. Isso é convecção, né? Você tem ali a coisa, o líquido está subindo por uma diferença de densidade, pode ser por temperatura, pode ser por o que for. Ele sobe, ele esfria, ele desce de novo, ele sobe, ele esfria, ele desce de novo. Isso é convecção. Pois bem, tem uma coisa parecida ali no subsolo, por assim dizer, do Sol. E os caras estão começando a entender como funciona isso. É bem legal. Então já não é mais tão misterioso assim por que que você tem esse ciclo de 11 anos, por que que você tem as manchas, por que que você tem essa confusão toda de origem magnética. Aliás, falando em raio-x, é uma questão interessante. Eu vou dar um link para um vídeo aqui sobre o universo sendo observado em raios X. Luz, certo? A gente enxerga luz, um pedaço da luz. Né? Se a frequência for muito baixa, que é um infravermelho, a gente já não enxerga mais. Não, por isso que a câmera infravermelha enxerga de noite e a gente não, porque a câmera consegue ver infravermelho, você não. Ultravioleta, essa coisa que inclusive nos bronzeia, você também não enxerga. Passarinhos, borboletas enxergam ultravioleta, você não enxerga. Mas a gente enxerga um pedacinho da luz. Se você subir mais a frequência, mais, você chega numa frequência que a gente passa a chamar de raio-x. É, né? Uma frequência tão energética que ela atravessa você e faz uma radiografia. Certo? Certo. Acontece que quando você observa o universo, algumas coisas são muito diferentes dependendo da frequência que você observa. E aí tem um vídeo muito interessante aqui mostrando quando a gente começou a observar o universo por raio-x. Né? Só que aí você tem que colocar um telescópio em órbita, não tem jeito. Se colocar aqui na Terra não vai adiantar muito porque a atmosfera bagunçou tudo. Mas quando você analisa as coisas com raio-x, tudo muda. Então, o próprio Sol, dependendo da frequência que você está vendo o Sol com infravermelho, com ultravioleta, com raio-x, seja lá o que for, cara, parece outro Sol. E quando você vê o Sol com raio-x, meu Deus do céu, o bicho é mal-humorado. Ele não parece tão transtornado assim, mas em raio-x a coisa pega. E tem uma questão interessante: o Sol é uma estrela que ele se comporta bastante bem, ele é bastante constante na luz visível, né? A luz que a gente enxerga não varia tanto. Por sorte, só faltava essa, né? Mas então, a luz que a gente enxerga, e mesmo o calor que vem do Sol, que é o infravermelho, eles são bastante constantes. Mas, à medida que a frequência aumenta, você tem o raio-x, por exemplo, as frequências em raio-x. Elas são enlouquecidas. Então, em termos de raio-x, o Sol é muito inconstante. Ok, sorte a nossa que a gente tem uma atmosfera, porque senão a gente estava frito, e também acho que é por isso que a gente escolheu enxergar a luz visível, porque pelo menos é um pouco mais produtivo. Mas voltando para a história do raio-x aqui, tem uma questão, é uma das vantagens de você aproveitar, né, esse momento zen de passar roupa para ouvir podcasts. Eu estava ouvindo podcast um podcast francês que eu gosto bastante, que chama A Metodologia Científica. É um podcast bem humorado, divertido, tal, mas os caras vão bem fundo em questões de ciência, mais fundo, inclusive, que os podcasts da própria BBC, ou mesmo Science Friday e tal. Eles são realmente um pouco mais profundos, acho que é a palavra certa. E ontem eles estavam falando sobre de novo, uma frequência de luz, de eletromagnética, que vai influenciar as nossas vidas em breve. E acho que de uma maneira positiva. O que acontece é o seguinte: quando você compra, por exemplo, um roteador de internet, você comprou um roteador Wi-Fi, os primeiros modelos trabalhavam em 2 GHz. Ok, é uma frequência. É a frequência que ele transmitia. Tá bom? Gigahertz, puxa, é uma frequência alta. Hertz é uma medida de frequência, giga quer dizer, né, 1 milhão, Não, quer dizer 1 bilhão, né? Mega quer dizer 1 milhão, giga quer dizer 1 bilhão, tá bom. Então 2 GHz, pô, uma frequência bastante alta, né? Muito mais alta que a sua rádio FM. A sua rádio FM está em kilohertz, né? Agora, o seu roteador, ele transmite em gigahertz. A vantagem disso é que tem menos interferência e que você consegue transmitir mais dados em cima de uma frequência mais alta. Pois bem, existe uma... Os caras estão conseguindo agora fazer equipamentos que vão além dos gigahertz. Eles multiplicam por 1000. O que, que vem acima? Se você pega giga e multiplica por 1000, você vai para tera. Assim como você tem terabytes, né? Por exemplo, você tem lá um plano de armazenagem na nuvem, o cara te vende em terabytes, né? É 1000 gigas ou 1 milhão de megas. Pois bem, 1000 gigas, 1 terahertz. Terahertz são frequência, é uma frequência de rádio que tem algumas peculiaridades. É muito interessante. Vamos pensar em luz, eu falei para vocês. Ah, se você pensar em termos de frequência, vermelho é uma frequência relativamente baixa. A hora que você vai girando o botãozinho e aumentando a frequência, o vermelho vai virando amarelo, alaranjado, vai, até que você vai chegando no azul, uma frequência mais alta, até chegar uma hora que você, a frequência é tão alta que teu olho não enxerga mais, você está no ultravioleta. Agora, vamos imaginar que se continuar subindo a frequência, você vai para o raio-x, em algum momento a frequência vai subindo. Tá bom? Agora vamos imaginar que você fizesse um movimento oposto. Você vai diminuindo a frequência. Tá? Você estava lá no vermelhão, aí você vai abaixando, aí tem uma hora que você não enxerga mais, porque foi para o infravermelho. Tá? Mas tudo isso que a gente está falando está no limite do que a gente chama ali de ótica. Ótica é a ciência que estuda a luz. Ok? Ok. Mas quando a gente fala, por exemplo, olha, vou sintonizar aqui na rádio, a rádio que funciona em 100 kHz, 107 kHz, tanto faz. O que acontece é, embora seja frequência, a gente não fala de ótica. Ótica a gente usa para falar de luz. A gente fala de rádio. Né? Mas, na verdade, é engraçado, porque é meio arbitrário, porque é a mesma coisa. A gente está falando aqui de radiação eletromagnética. Só que dentro de uma certa frequência, a gente chama de rádio. Né? Rádio, é rádio. Rádio. Micro-ondas, por exemplo, micro-ondas que você aquece a sua pizza congelada, aquilo são ondas de rádio, ou são ondas de luz. Não, são rádio, com a frequência é mais baixa e tal. Pois bem, micro-ondas é uma frequência, assim como o infravermelho é uma frequência. Mas o que acontece? A luz tem uma frequência muito mais alta do que o rádio. Né? Se é a partir de um certo ponto, você está lá no infravermelho, você baixa, você vai ter que baixar muito até chegar na frequência do micro-ondas. Ok? Ok, micro-ondas. Tem um pedaço ali no meio, que fica no meio entre essas duas frequências, que é, não chega a ser uma onda de rádio, mas também não dá para chamar de luz. É uma zona cinzenta ali. Adivinha aonde o terahertz se encaixa? O terahertz se encaixa justamente aí nesse meio do caminho entre o rádio e a luz. Né? Ele fica no meio do caminho. A frequência é alta para caramba para ser rádio, mas ele é praticamente quase uma forma de luz. A graça é que o terahertz pode, por exemplo, significar conexões de internet muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Ele pode significar ferramentas de diagnóstico muito interessantes também. Ele pode significar até equipamentos de segurança em aeroporto para ver se algum maluco está carregando uma arma também. É super seguro. Por que eu estou dizendo que é super seguro? Se você usa raio-x... Raio-x é uma frequência muitíssimo mais alta. Ah, muitíssimo mais alta. O que acontece é que é tão alta, a frequência é tão alta, que para o tecido orgânico, para uma molécula, é uma energia que pode desestabilizar a molécula, pode arrancar um elétron, pode fazer um estrago. Tá? Por isso que quando você vai tirar raio-x, o cara bota um troço de chumbo para te proteger, ele sai da sala, porque é uma radiação tão forte, tão intensa, que ela pode ionizar um átomo. Ionizar significa ela arranca um elétron. Ela arranca um elétron, pronto, aí reações químicas estranhas podem acontecer. Ultravioleta, o problema de ultravioleta com a sua pele ou com a sua saúde é que ultravioleta também é ionizante. A energia do ultravioleta é tão alta que ela também pode desestabilizar uma molécula de DNA. né? O DNA pode desmantelar por causa do ultravioleta também com raio-x. Então a radiação ionizante é sempre um perigo para a saúde. Mas o terahertz, ele tem uma frequência tão mais baixa que tudo isso, que ele não tem o risco de ionizar ninguém. Então ele não representa um risco para a saúde. Ainda mais que no corpo humano, o corpo humano é em grande parte água. A água absorve bastante o terahertz. Então o terahertz, no máximo, ele ia esquentar um pouquinho você, mais ou menos como o micro-ondas esquenta, mas não ia ser necessariamente um perigo, né? Todo mundo fica morrendo de medo, 5G, 6G. Então é possível que inclusive o 6G seja feito de terahertz. O que é interessante, se o terahertz é tão legal assim, né, tão, qual é, por que que só agora a gente está falando dele? Porque é muito difícil você produzir frequências exatamente nessa faixa. Produzir luz é fácil, produzir rádio é fácil. Agora, no meio do caminho ali, a coisa pega. Então tem um problema de engenharia, de tecnologia mesmo, que eles agora estão começando a contornar. Então, eles acham que daqui a 5, talvez no máximo 10 anos, a gente tem aí uma revolução na maneira como a gente transmite dados, como a gente faz exames médicos usando terahertz. Eu achei essa história interessante, tá? Para quem interessa, fica o link aí para o podcast francês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Poluição. Ah, tem uma história que está pipocando em inúmeros sites. Eu não sei se vocês têm algum fascínio pelos vikings. Eu não tenho fascínio nenhum. Eu sei que tem aí os Game of Thrones da vida, tem toda uma mística em cima de guerreiros e espadas, mas desculpa, não, eu nunca achei legal uma civilização que um dos hobbies era você saquear conventos, matar todo mundo e roubar tudo que era feito de ouro, ou fazer escravos, né, no norte da Europa e vender os escravos. Não, não, vikings nunca me. Não, não, tudo bem que o navio viking é muito bonito. Tudo bem que as espadas vikings são lindas, né, os machados também, mas do ponto de vista de civilização, e o saco dessa civilização é que ela acaba servindo muito para a questão de supremacia branca, para gente racista, né, para gente aí de extrema direita, porque parece um monte de deuses loiros escandinavos. Pois bem, ha, 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 só que não. Vários artigos aqui comentando, inclusive papers, de pesquisas genéticas com centenas de restos mortais de vikings. Pelo visto, eles gostavam de morrer toda hora. Bom, tem resto mortal de viking a torto e a direito, restos de guerreiros decapitados. Pois bem, pegaram as centenas de restos mortais de vikings e resolveram fazer um perfil genético. Primeira questão: não é homogêneo. Você tem vikings da Suécia que gostavam de ir para o leste europeu e vender escravos. Você tem os vikings da Dinamarca que são diferentes e que foram para a Inglaterra. Você tem, inclusive, vikings que não são loiros. Você tem, inclusive, gente de outras etnias que resolvem se juntar aos vikings e vão viver como vikings. Tem um pouco de tudo, é uma salada. Então a coisa dos vikings é muito mais mistureba, é muito mais saco de gato do que a pureza étnica da supremacia branca ou de qualquer outro delírio, né, ariano pudesse imaginar. Hashtag só que não. Vou dar o link aqui, muito interessante. Tanto que dos títulos aqui do New York Times, ó, os vikings eram muito mais complicados do que você pode imaginar. Pois bem, eu adorei essa história. Agora, falando essa história é meio bizarra, lá vou eu provavelmente ferir alguma suscetibilidade. Você já ouviu falar em algum momento de terapias reichianas? Eu lembro de. Cara, eu lembro da minha adolescência inteira ter ouvido a respeito do Reich, Reich pra cá, não só. Tem o terceiro Reich alemão, isso é outra história, né? O terceiro Reich alemão era um delírio nazista, aqueles. Reich em alemão quer dizer império, né? Reino. Então, tem esse delírio nazista, mas tinha um cara chamado Wilhelm Reich, que era o Guilherminho Império aí, o Guilherminho Rei, que é o seguinte. Pois bem, o Wilhelm Reich era um cara. Ele nasceu lá no Império Austro-Húngaro. Ele se encantou com as teorias do Freud, né? Então ele foi lá falar com Freud, com aquele papo de sexualidade reprimida. O Reich pirou o cabeção com essa história de sexualidade reprimida. E aí, mas acho que ele era um cara estranho, tá? Aí ele veio com a história de que, de repente, as pessoas tinham que liberar a sexualidade, eu já estou vendo onde isso vai parar, é provavelmente uma suruba infinita, mas aí ele começa a pirar mais, e aí ele vem insinuando que no universo existe uma energia, não é dark energy, não é dark matter, mas existe uma energia difusa pelo universo, que só ele descobriu, claro, que chama órgão, hein? Órgão. E essa energia seria, inclusive, a energia da sexualidade. Então, ele descobriu um universo praticamente libidinoso. E aí, segundo ele, se você... essa energia, ela tem que fluir. Bom, você já está imaginando onde isso vai acabar. Isso tem que fluir. Então, para você ser uma pessoa plena, você tem que destravar a sua órgão. Você tem que fazer com que a sua órgão flua. Se de preferência na cama dele, certamente, ou nas vizinhanças e tal. Bom, então ele vem com esse papo dessa energia cósmica sexual, né? Ai, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Para piorar a história, ele resolve inventar uma maneira de acumular a sua energia sexual. Vamos supor que você está meio assim, caidinho, meio broxado e tal. Ele põe você dentro de uma caixa que ele patenteou, não estou brincando. A caixa era uma concentradora de orgone. Então você ficava lá, obviamente pelado, claro, tinha que ser pelado, sobretudo se você fosse bonitinho, eu imagino, e aí você ficava ali, aquela caixa era uma gaiola de Faraday. Para quem não lembra o que é uma gaiola de Faraday, quando você pega uma caixa fechada e cobre ela de metal ou de uma grade metálica, o que acontece é que se você estiver dentro de uma grade metálica fechada, nenhuma radiação eletromagnética passa, você está blindado. É um tipo de blindagem contra ondas eletromagnéticas, de qualquer tipo, né? Então, em princípio, você está blindado dentro da caixa, isso significa que a sua orgone, ela vai se acumulando, hein? Como se fosse uma bateria, como se fosse uma carga rápida de orgone. Bom, eu não preciso dizer que o Freud, uma certa hora, sai correndo. Esse cara tenta se aproximar do Einstein. O Einstein, o quê? Orgone também sai correndo. Esse cara, isso tudo logo antes do começo da Segunda Guerra, tá? 39. Ele consegue ir para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos ele vai se envolvendo em escândalos cada vez maiores de abuso sexual, de fraude, de charlatanismo, e acaba morrendo preso, tá? Pois bem. No final da vida ele ainda achava que tinha alienígenas, que você ia usar orgone para se comunicar com discos voadores. O cara realmente é o dono, acho que no final da vida ele criou o History Channel. É isso que ele fez, ele criou o History Channel e esse é o legado dele. Pois bem, eu estou contando isso, eu vou dar o link para a história, é completamente bizarra, mas eu sugiro que vocês entrem no Google, peguem uma aba incógnita do seu browser, Safari, Google, e façam uma busca incógnita por terapias reichianas. Bomba! Eu não sei por que no Brasil tem um monte, deve ser por causa do aspecto surubal da história, né? O potencial surubal da terapia reichiana. Que terapia reichiana, o cara é um completo lunático, o cara é um completo... O que é engraçado é que a apresentadora desse podcast, que eu vou dar o link aqui, ela ria tanto, todo mundo ria. Eles estão rindo, mas aqui no Brasil eu cansei de ver gente especialista em Reich. Que especialista em Reich? O cara é um completo charlatão, um completo maluco. Mas é isso aí, aqui no Brasil, em se plantando, tudo dá, sobretudo ideias de Jerico, né? Ideias de Jerico aqui vingam. Tem uma história curiosa, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Aqui uma curiosidade, vamos lá, que eu andei vendo umas coisas, do lixo nuclear eu já falei, do raio-x eu já falei, o Karnal, nosso amigo Karnal, ele tem um canal no YouTube com o infame nome de Prazer Karnal. Ok, o Reich ia adorar. Mas eu assisti ontem dois episódios muito interessantes, sobretudo porque a gente está às vésperas aqui do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, um episódio dele sobre judaísmo. Extremamente interessante, aprendi muitíssimo. Na sequência, eu assisti um episódio sobre islamismo. Também aprendi muito, até para entender alguns desses conflitos entre sunis e xias, xiitas, é muito interessante, vejam. Então, Karnal, uma referência boa. E já que a gente passou de raspão aqui pelo mundo árabe, duas coisas. A primeira delas, café, Coffea arábica, certo? Porque em princípio nasceu na Etiópia, etc, etc, etc. Tá bom, café. Eu já comentei em alguns episódios anteriores aqui que o aquecimento global talvez coloque em xeque o café. Certo? Certo. Porque o café precisa de algumas condições climáticas, blá, 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 e não está favorável, certo? Aí tem um artigo hoje na Atlantic, super interessante, sobre um fungo. Fungo é outro personagem que sempre aparece aqui no radinho, que está ameaçando plantações na Colômbia. Se você nunca tomou café colombiano, tome, por favor. É 10 vezes melhor que o nosso. Desculpe ferir o seu orgulho nacional. O café brasileiro perto do colombiano, cara, café colombiano é 10 vezes melhor. É difícil de achar, a gente acha no Mercado Livre, Juan Valdez, mas, cara, é muito melhor. Pois bem, está chegando na América do Sul um fungo que é chamado, em inglês chama de ferrugem, eu não sei como é que é chamado no Brasil, tá? Esse era um fungo contra o qual, que já é conhecido faz tempo, no século XIX, quando os holandeses começaram a plantar café no Ceilão. Esse fungo devastou tudo, tanto que aí eles passaram a plantar chá e o resto é história. Depois esse fungo acabou indo para a África também, e aí depois, bom, em suma, a América do Sul estava relativamente livre. Quando ele começou a vir para cá, algumas duas gerações atrás, você passava um remedinho e o fungo morria. Adivinha, o fungo não morre mais. Eu já comentei aqui sobre o quanto o aquecimento global está propiciando aí uma seleção natural, uma evolução dos fungos, e os fungos estão aprendendo a lidar melhor com a temperatura elevada. Portanto, então, o seu café talvez esteja aí, né, na reta, por assim dizer. Eu ia contar alguma outra coisa de mundo árabe. Há uma questão interessante. Álcool. Vou falar de novo, álcool, começa com al, né, como muitas palavras em português que começam com al, alface, álgebra, mesmo açúcar, né, vem de al-açúcar, que é como os caras falam açúcar até hoje. São palavras que são derivadas do árabe, porque, bom, a gente sabe, os árabes conquistaram a Península Ibérica por um tempão, blá, 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 tudo bem. Álcool, da onde vem a palavra álcool? Não só a palavra álcool, mas o próprio processo de você produzir álcool. O álcool é produzido, tem a fermentação, a gente faz fermentação há milhares de anos. O artigo aqui mostra que se tem provas arqueológicas de sítios arqueológicos em Israel, há 6, 7 mil anos produzindo álcool. No Egito também fazia um tipo de cerveja e tal. Mas destilados, propriamente dito, a coisa é um pouco mais complicada. E aí reza a lenda que em Alexandria foi a capital do Egito Ptolomaico. Eu já expliquei aqui que uma época, né, no final do Egito, o Egito foi dominado pelos gregos, a época ptolomaica, e aí eles fazem a capital do Egito grego em Alexandria, que é a terra de Cleópatra. Pois bem, Alexandria tinha a biblioteca de Alexandria, era um centro de estudos, de ciência, de pesquisa, e haveria ali uma personagem chamada Maria a Judia. Olha que interessante, judaísmo aparecendo aqui de novo, que ela era uma alquimista. Ela estava tentando descobrir como é que, obviamente, fazia ouro, né? Ela não sabia ainda, né? Vou falar de ouro só para encerrar. Pois bem, ela teria começado a criar os primeiros equipamentos de destilação. Mas o que acontece é que esse processo acabou sendo usado, sobretudo no Egito, para fazer uma maquiagem. Quando você olha desenhos do Egito, aqueles, né, qualquer arte egípcia, você vê que os caras estão com o olho pintado de preto. Aquilo que chama, às vezes, de kajal, aquilo em árabe é chamado de kohl, K-O-H-L. Então, al-kohl, né, o kohl, essa maquiagem, ela era produzida através de um processo de destilação. Então, olha que interessante, o nome álcool vem do mundo árabe, do Egito, provavelmente de uma alquimista judia. Ele era usado para fazer uma maquiagem para proteger do sol. Até o século XIX, essa palavra não fazia parte do vocabulário inglês, ela entra justamente para descrever o processo de fabricação de alguns tipos de perfume cosméticos. Eu achei interessante. Agora, só para encerrar com a história do ouro, eu tenho que fazer uma errata aqui. Eu estou sempre falando que nós somos feitos de poeira de estrelas e que alguns elementos mais pesados, como ouro, sei lá, estou vendo aqui minha aliança, sei lá, é que são feitas em eventos extremamente dramáticos, e a gente recentemente detectou, né, um choque de estrelas de nêutrons, e a gente percebeu que essas estrelas de nêutrons em choque, em fusão, elas produziram uma quantidade colossal de ouro e outras substâncias, e outros elementos químicos pesados. E eu falei, aí, ouro é estrela de nêutrons. É, não, os cientistas estão descobrindo que produz ouro, sim, mas não tanto assim. E aí os caras estão quebrando a cabeça para descobrir de onde vem o ouro que existe no universo, porque não tem tanta estrela de nêutron dando cabeçada por aí. Eu vou dar o link porque as hipóteses são completamente... Aí já começa a virar quase ficção científica. Não, é um magnetar girando numa velocidade, quando ele implode, aí o processo de... Bom, aí eu... Em suma, só estou fazendo uma errata. Sim, uma parte do ouro da sua aliança, do seu dente, ou seja, o que for... é feito num choque de estrelas de nêutrons, mas tem provavelmente outros processos cósmicos envolvidos. Caríssimos e raríssimos feitos de poeira de estrelas, espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Amanhã, eu já vou até fazer um teaser aqui, eu estou tentando assimilar uma notícia, que na verdade é uma teoria, que talvez me ajude a entender melhor várias coisas, né? Talvez porque que existe aí um gap entre a física do Einstein, relativística, física quântica, porque que o futuro não é necessariamente determinístico, porque que sim existe espaço para o acaso e até para a gente entender a passagem do tempo. Mas eu vou deixar para amanhã. Caríssimos, raríssimos, espero que tenha valido a pena esse episódio. Lembrem-se, o radinho não anda sozinho, o radinho não tem pernas. Né? Eu não pago mídia, eu não faço anúncio, cara, é tudo orgânico. Né? E como tudo orgânico, ele depende aí dos nossos, né, do nosso comportamento orgânico de compartilhar. Então, compartilhem com o radinho, deve haver mais raríssimos por aí que podem nos fazer companhia contra o mundo da desordem e do retrocesso. Um grande abraço e até amanhã.